A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia aos ouvintes dessa emissora. Iniciamos mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores. E no dia de hoje vamos conversar com os vereadores Antão Pavoschi, do PDT, e o vereador Carlinhos Gavioli, do PP. Para iniciar a nossa conversa, vamos falar com o vereador Antão, que vai nos destacar alguns assuntos acerca de projetos que foram debatidos e aprovados nos últimos dias e também nos falar um pouco sobre a situação da Covid-19. Bom dia, vereador.
Bom dia, Morgana. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Bom dia a todos os munícipes de Ronda Alta. É com grande satisfação que nós estamos aqui levando as informações do Legislativo de Ronda Alta para a comunidade rondaltense e aonde abrange os microfones da Rádio Navegantes. Morgana, sobre o projeto 011, é um projeto muito importante, porque trata-se de um recurso que o governo federal destinou para os municípios e nós fomos contemplados também com partes desse recurso, onde trata-se da contratação de profissionais da saúde, tendo o princípio combate do Covid-19. Então, são dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos em enfermagem e um vigilante sanitário. Todos com 40 horas semanal. É um recurso que vem direto do governo federal para o município de Ronda Alta. É muito importante, nós já votamos, veio em regime praticamente de urgência, numa sessão, na outra nós já aprovamos, porque a doença não espera a hora. Ela está aí, esse vírus, como se diz, maldito, né? E nós temos que se precaver. Não esperamos que aconteça tudo o que é de pior para a população, para depois sair atrás de recursos que não dá mais tempo. Então nós, no dia a dia, estamos buscando a melhoria da prevenção da saúde das pessoas. É isso que nós precisamos. Então, o projeto 011 foi aprovado já agora na última sessão do mês passado, entrou dia 22, dia 29 já foi aprovado, e nós esperamos que o prefeito já deve estar contratando esses profissionais para quando nós tivermos alguns problemas que possivelmente vamos ter em Ronda Alta, tomara que não, mas é possível sim que nós tenhamos já se prevenido para enfrentar esse problema. Também é muito importante saber, Carlinhos e Morgana e ouvintes da Navegantes, que há pouco tempo nós liberamos aqui, aprovamos um projeto onde o prefeito poderia contratar 3 médicos. Esse que nós já aprovamos e o prefeito já tem em mãos a disponibilidade desses recursos para investimento, esse é um dinheiro que é durante a pandemia que vai durar. Mas nós tínhamos aprovado já um projeto que seria mais 3 profissionais definitivo como médicos. Por quê? Porque hoje nós temos em atividade em Ronda Alta apenas 3 médicos. O Dr. Carlos, o Dr. Paulo Machado, o Dr. Paulo Carvalheiro, o Dr. Liberati, por ter problema de, talvez, grupo de risco, está licenciado no momento, e o município de Ronda Alta e a região depende desses grandes profissionais que fazem lá o melhor que pode, né, para ajudar. Então, infelizmente, nós falando com o líder de bancada do governo aqui do município, ele informou que não teve interesse dos profissionais anteriores serem contratados. Espero que o prefeito tenha mais sorte, mais habilidade, agilidade, que contrate agora provisoriamente, até porque é um recurso que vem de fundo a fundo e poderá ser muito bem investido em proteção à saúde das pessoas. Nós também queremos agradecer muito de coração o deputado Giovanni Cherini, que sempre tem sido parceiro de nós aqui em Ronda Alta, e ontem ele já me mandou aí uma lembrança, como se diz, para nós, né? Um ofício com R$100 mil para o combate do coronavírus para a Associação Hospitalar Ronda Alta. E eu quero agradecer em nome da população de Ronda Alta, daqueles que confiam na minha palavra, né? Agradecer o deputado Cherini, a Jô Tomazelli, a Marina, que são nossos braços direitos lá, e capitaneado agora pelo presidente do partido do deputado Cherini aqui de Ronda Alta, que é o Jaime Tomazelli. Queremos agradecer, parece pouco 100 mil, mas é um dinheiro extra que nós, junto aí com uma grande parte da população, fizemos esse pedido a ele e ele não teve dúvida. Buscou esse recurso e está enviando em seguido, mas é questão urgente para a Associação Hospitalar Ronda Alta. Então, nossa gratidão. E parece pouco, mas esses dias também já está chegando mais os 200 mil para a Associação Hospitalar, que dará suporte para nós enfrentar essa pandemia. Meu muito obrigado.
Agora, passaremos a conversar com o vereador Carlinhos Gavioli, que vai nos falar também sobre projetos que têm sido debatidos nos últimos dias e sobre outro assunto muito importante nesse momento, porque enfrentamos uma estiagem, a perfuração de poços artesianos no interior do município. Bom dia, vereador.
Bom dia, presidente da Câmara, vereador Antão. Bom dia, Morgana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. E é um prazer muito grande estar novamente aqui me comunicando com todos os munícipes rondaltenses e falando sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores, que apesar da pandemia, a gente tem continuado normalmente os trabalhos, aprovando os projetos que vêm em benefício da nossa população. E esses projetos são muito debatidos e com certeza tudo aquilo que vem para o bem da nossa comunidade, a gente tem votado a favor, os 9 vereadores. Trabalhamos aí para o bem da comunidade e não vejo motivo nenhum para não aprovar aqueles projetos que vêm em benefício da nossa população. Voltando ao assunto do Covid, né? Eu gostaria de reforçar as palavras do presidente e agradecer a todos os 9 vereadores que debateram o projeto que chegou aí para a contratação de mais médicos enquanto durar essa pandemia. Mas eu quero também, em nome de todos os vereadores e em nome do nosso presidente, fazer um agradecimento muito especial às pessoas que trabalham na área da saúde, que estão fazendo um trabalho fantástico, se dedicando dia e noite, não tem horário, não tem nada, para, caso necessite, estarem aí preparados, estarem prontos para o atendimento às pessoas que forem atacadas por esse mal, né? Também o trabalho de outras pessoas da segurança, as pessoas que trabalham no recolhimento de lixo, enfim, todas as pessoas que estão aí trabalhando para que o município não pare e para que a gente tenha mais segurança e esteja protegido se caso algo acontecer. Então, parabéns a todos esses, que é através deles que a gente tem tomado os cuidados, né? Também através do Executivo Municipal, através dos decretos. Eu acho, assim, presidente, que é uma situação delicadíssima, né? O que deve ser feito e o que não pode ser feito é uma decisão muito difícil, porque todo mundo gostaria de estar trabalhando, todo mundo gostaria de estar na sua vida normal, mas, por outro lado, também tem que se pensar que se algo acontecer. Mas eu acredito que a coisa está sendo feita de acordo com as leis, de acordo com aquilo que é pedido pelas autoridades maiores. E Ronda Alta, felizmente, não temos nenhum caso grave, né? Tudo solucionado até o momento. Então, parabenizar as pessoas envolvidas nesse trabalho. E falando em saúde, né, Morgan? Acredito que a água também é algo muito importante para a nossa saúde. E nós tínhamos aí algumas dificuldades em algumas comunidades. E através do secretário da Agricultura do Estado, o deputado Covatinho, né? E através deles e através de um pedido meu e do vereador Fontana, e também com o apoio de todos os vereadores desta Câmara, nós estivemos em Porto Alegre e conseguimos aí a perfuração de 2 poços artesianos na comunidade de Linha São Sebastião e também na comunidade de Linha Natalino. Esses poços já estão prontos e com certeza irão resolver o problema da água potável para essas 2 comunidades. E assim vai seguindo a vida aqui na Câmara, né, presidente? A gente sempre procurando ir buscar recursos de todos os partidos, né, todos os vereadores empenhados em trazer recursos para a Ronda Alta e procurar sempre ajudar a nossa comunidade.
Dando continuidade ao nosso informativo, o vereador Antão vai nos falar um pouco acerca do projeto de lei de número 13, que trata sobre a usina de energia solar que será instalada no município.
Quanto a esse projeto, é o 013, nós até fazemos questão de colocar à população, porque nós já aprovamos aqui, se eu não me engano, final do ano passado, 800 mil, que é um financiamento que ficará, com certeza, para o próximo prefeito iniciar o pagamento desses 800 mil. Nós já tivemos dificuldade, mas entendemos que é um momento importante, a energia solar hoje é uma questão de economia para o município, que nos próximos anos o município também será ressarcido com a própria economia que se faz na energia pública do município. Então entendemos, votamos, aprovamos os 800 mil reais, mas agora a empresa mudou a questão do sistema que era antes, passou por uma melhoria, né? E veio um projeto e tem que vir junto, mais 172 mil. Então, o prefeito está colocando 172 mil do município, mas ele é obrigatório votar junto com os mesmos 800. Então, são 972 mil. É 800 mil de financiamento do governo que o futuro prefeito de Rondalta iniciará pagando e fará mais dois prefeitos ainda, ou um ainda mais, continuarão pagando. Mas, como é um projeto bom, nós apoiamos. E esse agora que veio amplo, os mesmos 800 com mais 172, então parece que é pouco, mas 172 poderia servir agora para nós ajudar no combate do Covid-19. Mas o prefeito entendeu que tem esse recurso e vai colocar esse dinheiro do município, 172, e é uma boa contrapartida e nós também. Como nós já teríamos aprovado os 800 anterior, por causa de 172 mil, nós não ia criar uma polêmica até com a população e com o próprio executivo entre nós. É uma coisa que achamos que é delicado, não era o momento, mas aprovamos sim. Por que que nós aprovamos? Porque lá no futuro dará economia ao nosso município. Então é bem importante saber disso. E é bem importante a gente salientar o convívio com os vereadores. É muito bom o nosso convívio, né? E a gente tem um entendimento bom, cada um com suas ideias. Para vocês terem uma ideia, ouvintes, de cada 100 projetos que entra na Câmara aqui, em torno de 95, 97 é aprovado. Um, dois ou três aí, durante esses 3, 4 anos aí quase, que foram rejeitados porque nós entendemos que não era o melhor para o município. E nós, como legislador, temos a obrigação de cuidar bem o dinheiro da população de Rondalta. Fazemos a nossa economia aqui na Câmara, que é muito boa, mas também temos a obrigação de exigir que o executivo faça essa economia. E nós estamos aí para fiscalizar, legislar e buscar recurso para ajudar a população de Rondalta.
Passaremos agora a conversar com o vereador Carlinhos, que vai realizar suas considerações finais.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o povo de Rondalta, principalmente, levando aí algumas considerações sobre o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. E também gostaria de complementar aqui o que o presidente falou agora há pouco sobre a energia solar. Muita gente acha que não seria uma necessidade, mas no momento a energia solar está sendo uma grande solução para residências, para indústrias e por que não então para o próprio município de Rondalta. Nós devemos levar em consideração, e isso foi muito debatido entre nós vereadores, que a energia solar é um projeto que ele próprio se paga com a economia que será feita. Então, ao invés da prefeitura pagar uma quantia enorme de energia elétrica, com essa energia solar, o que será poupado será pago as prestações do financiamento, com certeza. Então, esse é um projeto ousado, um projeto que vem mesmo em benefício da nossa comunidade e que também vai ajudar os cofres públicos aí a poupar dinheiro para serem investidos em outras áreas. Eu gostaria de dar um abraço a todos os nossos ouvintes e agradecer pela atenção e dizer que nós, aqui da Câmara de Vereadores, 9 vereadores, estamos muito preocupados e sempre procurando fazer economia para que o dinheiro que seria destinado à Câmara de Vereadores seja destinado, então, em outras áreas, como a saúde, principalmente nesta época, e também em outros projetos que venham em benefício da nossa comunidade. Né? Nós procuramos sempre fazer o máximo possível para não gastar o dinheiro da Câmara. Tanto é que já foi falado muitas vezes, todos os vereadores, quando têm que viajar, viajam com recursos próprios, nunca deram nenhuma despesa para a nossa Câmara de Vereadores, e assim a gente vai continuar fazendo, com certeza, até o final do ano, quando encerra então aí o nosso mandato. Um grande abraço a todos e um bom final de semana, e obrigado mais uma vez pela atenção.
Dando seguimento, conversaremos com o vereador Antão. Vereador, gostaríamos de saber o que o senhor tem notado acerca da expansão do coronavírus em relação aos panoramas municipal, estadual e até mesmo federal, e como essas consequências têm interferido em nosso dia a dia.
Realmente, é o mal do século que está vendo. Não tão grave quanto a roubalheira que houve a vida inteira no Brasil. Começou lá em Cabral, né, no descobrimento do Brasil, passou depois por Garotinho e voltou Cabral de novo, e roubaram junto com uma cambada aí, que até agora, pelo jeito, ainda não cessou a roubalheira. Mas que a crise é grave por causa do coronavírus, é muito grave, gravíssimo. Nós aqui no município, graças aos cuidados, e aí vai os meus parabéns à população de Ronda Alta, aos empresários, administração, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde, todos. Desde aquela pessoa humilde que limpa o hospital, até o médico, a administração dos hospitais, as unidades básicas de saúde. Nossos parabéns pelo esforço, a dedicação, a atenção que vocês estão ali no dia a dia, esperando a possibilidade que tenhamos mais casos. Tivemos 3 casos confirmados, pelas informações que você tem aí, estão bons, felizmente. Não tem mais nenhum suspeito, né, com possibilidade de ter contraído o vírus. Mas a nossa região, nós estamos numa região de bastante risco. Sabemos nós que Passo Fundo é uma cidade que nós se locomovemos diariamente para lá e de lá para cá também. Passo Fundo hoje é uma das áreas mais terríveis do Rio Grande do Sul nessa pandemia. E, pelo que parece, é a questão do frigorífico que iniciou lá na JBS. Nós temos a dificuldade aqui na região do outro lado do município, que é Trindade do Sul, não quer dizer que seja o frigorífico, mas que a região, por ter um frigorífico, não sei se é coincidência ou quê, não sou especialista nessa área da medicina, né? Mas acompanho muito bem, sim, a região ali, Três Palmeiras, Gramados, Loureiros, Trindade do Sul, onde também tem muitas pessoas, nós aqui mesmo, praticamente é diário o nosso transporte para aquela cidade. Então, o cuidado que nós temos que ter é muito importante. E eu vejo assim, o Rio Grande, ainda até aqui, graças a Deus, estamos um dos estados que estamos melhor, com menos óbito. Claro, o bom, o ser humano, não é apenas um número de pessoas, ou não é apenas um número de pessoas depois que morre também. O ser humano deixa ali uma carreira promissora, muitos deles, e deixa uma família sofrendo, destrói, às vezes, sonhos de muitas pessoas, até mesmo de uma sociedade inteira. Às vezes, poucas pessoas fazem muita falta. E você imagina que nem no Rio Grande já foram 100 e poucas pessoas. Mas ainda poderemos dizer, não é felizmente, mas que somos o estado que ainda está melhor nessa situação. E a gravidade maior que eu vejo, o pessoal, assim, algumas pessoas, principalmente de grandes empresas, se aproveitando das coisas. Principalmente alguns políticos grandes, não vamos falar dos municípios, mas vamos levar para um nível de estado, de país, todo mundo pensando nas eleições daqui 2 anos para presidente da República e contando as pessoas como seja um número apenas matemático. Não. É seres humanos que Deus deu a vida para nós. E o cidadão público que se elege com o voto do povo, ele presta o juramento de cuidar da saúde das pessoas. Claro, dentro das suas possibilidades, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nós aqui estamos fazendo, sim, em Ronda Alta. Mas vimos que muitos grandes autoridades que poderiam fazer muito mais, que nem são os governos de São Paulo, governo do Rio de Janeiro, o próprio presidente da República, Olha, essas pessoas, se ficassem quieto, não falassem, eles seriam poetas consagrados da história brasileira. Mas, infelizmente, eles não conseguem, porque cada vez que eles falam é para causar pânico na população, botar medo na população. E eu quero dizer aqui um tom bem simples e verdadeiro: eu não tenho político de estimação. Eu tinha um cachorrinho de estimação que, infelizmente, morreu. Aquele era da minha estimação. E tenho pessoas amigas de estimação. Agora, políticos que você vota para ele cuidar do teu interesse e depois ele fica preocupado em te roubar o teu dinheiro, e não é só o dinheiro, rouba a tua saúde. Porque com canetaço, às vezes, mal dado, deixa de contratar um profissional de saúde para contratar um amiguinho que investiu na sua campanha política. E é o que a gente está vendo o Brasil lá fora. E o subfaturamento, gente, esses respiradores mecânicos que vêm da China, olha bem, o vírus diz que nasceu lá e nós dependemos do equipamento da China para ter a cura aqui, a melhoria da saúde das pessoas. Está chegando aqui no Brasil muito subfaturado em alguns setores, envolvendo políticos, advogados, grandes empresários e secretários de Estado. Isso é lamentável. Na hora da morte das pessoas que estão morrendo, pessoas que não têm o que comer, abre a geladeira e vê lá, não tem mais nenhum copo de água, porque tem cidades aí que não existe água há muito tempo já. Aí você olha esses caras ali, eles bem gordos, suas famílias, as melhores faculdades fora do Brasil, estudando, fazendo, acontecendo, se preparando para vir roubar o resto do povo, será um dia? Meu Deus do céu, quando é que nós vamos acordar e dizer que não temos político de estimação? Político tem que ser a obrigação dele fazer o bem para a população, seja no município, seja nos estados, seja no governo federal, seja em qualquer setor. Nós aqui, Carlinhos, e demais colegas vereadores, e você, Morgana, que é uma moradora ainda jovem aqui no nosso município, com o teu esposo, nosso amigo Douglas Cônsul, né? Nós temos fazendo a nossa parte. Olha, praticamente tem vereadores que divulgam o seu trabalho de uma forma, outros não divulgam, outros ajudam as pessoas sem divulgar, outros gostam de divulgar, mas o importante é que todos nós temos fazendo o máximo que podemos, ficando com o mínimo de condições para viver, para poder ajudar aqueles que têm menos. Agora você vê aí milhões e milhões e bilhões já indo pro ralo, se aproveitando das pessoas. É lamentável nesse momento que ainda exista pessoas que estão aí nos dois extremos, um de um lado e o outro do outro. Nós devemos de pensar, em primeiro lugar, na saúde das pessoas. As pequenas empresas, médias empresas aqui de Ronda Alta, que aqui não tem nenhuma grande empresa, mas pequenas, médias, microempresas, meus parabéns por estar respeitando o distanciamento social. A população nossa está respeitando, está viajando menos, eu acompanho dia a dia, converso com as pessoas, isso é muito importante. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Carlinhos e ouvintes, depois dessa pandemia o mundo nunca mais será o mesmo, será o mundo mais humano, eu espero, porque o ser humano, quando não é pelo amor, será pela dor, e essa vez está sendo pela dor, nós estamos sentindo muita dor, só a dor do medo que nós estamos passando dia a dia. A gente não conhece as pessoas mais na rua por causa da máscara. E é uma necessidade, não tem outro jeito. Nós somos obrigados a usar, não é só por causa que tem uma lei, mas sim porque nós se conscientizamos que é importante. As pessoas tirando o minguado dos recursos que têm para ajudar aqueles que têm menos. Grandes empresas que eu nunca acreditava que poderia ajudar as pessoas estão ajudando. E ajudando com grandes volumes, tanto quanto o governo federal, que até hoje, diga-se de passagem, quem investiu na saúde da população até hoje foi praticamente o governo federal. Que os governos do estado pedem, mas não fazem sua cota de sacrifício. Cada vez enche mais a máquina pública e aí passa para muitos municípios. Não estou até nem comentando sobre a Ronda Alta. Mas tem municípios aí que não vai conseguir pagar a folha de pagamento daqui uns dias. Não é porque cai a receita, que encheu muito a folha de pagamento. Nós, felizmente, aqui em Ronda Alta, estamos um pouco equilibrado e eu acredito que aconteça assim até o final do nosso mandato. O meu muito obrigado, aos nossos ouvintes e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E quer dizer, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, hoje, né, pela parte da manhã. Não sabemos ainda, até sábado, quando o programa irá para o ar, o que mais já possa ter acontecido. Mas até hoje de manhã, são 13 mil e poucas pessoas que morreram no Brasil. E para algumas autoridades políticas, apenas é um número. Mas eu volto a falar, esse número é muito sentimental. Uma pessoa seria um número importante. Agora, 13 mil e poucos. Existe uma projeção aí. Minha gente, não vamos falar em pessimismo. Vamos ser otimistas. Mas para finalizar, eu digo o seguinte. Vamos ter fé em Deus. E que existem muitos políticos bons e sérios. E pessoas brasileiras que moram no Brasil uma vida inteira, construíram suas vidas aqui, são humanos. E essa parte da população que nós podemos contar nessa hora para salvar a nossa população. E principalmente o nosso Pai Celestial. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E vai querer sim.
Muito obrigada, vereadores, pela presença no programa de hoje. Essas eram as informações que tínhamos para este sábado. Desejamos a todos um ótimo final de semana e ficamos no aguardo do próximo informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Um forte abraço.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.